A Rádio Cultura de Curitiba apresenta Cultura Revista, o panorama cultural da nossa arte em notícias e entrevistas. Apresentação, Mariane Antunes.
Então, olá para vocês que nos acompanham por essa transmissão, nesse novo formato da parceria da Rádio Cultura de Curitiba e do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Começa agora, então, o Cultura Revista, que hoje, com convidados, Felipe Magal, advogado, professor, Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e o nosso convidado, Antônio Filomena, que é pesquisador, oceanógrafo. A gente tem bastante coisa para a gente conversar a partir de agora. Eu sou a Mariane Antunes, a nossa transmissão acontece pela Rádio Cultura M930, também pelo site cultura930.com.br e pelo Facebook, simultaneamente, da Rádio Cultura e do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. Para a gente começar essa conversa, primeiro, quero agradecer a todos vocês por estarem conosco neste encontro virtual, né? Que bom que a internet pode nos aproximar nesse momento. E o primeiro, antes de tudo, quero saber como é que vocês estão. Bom dia, Miriam.
Bom dia, Mariane. Bom dia, Magal. Um abraço para o Jonas, para Camila. E, professor Antônio Filomena, muito obrigada por se juntar a nós. É um grande prazer.
Prazer também.
E tirar uma hora aí do seu tempo. Muito obrigada mesmo.
Eu também agradeço.
Eu também, Mariane, continuo no meu distanciamento aqui. É, às vezes dá uma vontadezinha de sair, mas os números só piorando, né, Mariane? É, enfim, eu vou dar um oizinho, daí depois, Mariane, já dá pra gente os nossos números de hoje. Mas bom dia para todos.
Combinado. Magal, bom dia.
Bom dia, Mariane. Prazer estar aqui de novo, agora estreando essa nova ferramenta da rádio. Obrigado por estar participando junto do professor Antônio Filomena. Vai ser um prazer bater um papo uma hora aqui com ele e falando sobre mais um desses avanços bizarros desse governo destruidor, esse necrocapitalismo assoberbado. Não é isso mesmo, professor Antônio?
Certamente.
Bom dia, professor. Obrigada. Você está bem? Como é que estão esses dias de isolamento por aí?
Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Eu estou basicamente em quarentena, dando umas fugas de vez em quando, assim, porque necessidades, mas me trouxe essa possibilidade de ler mais, escrever mais e participar de eventos, assim, que é a nossa saída, né? E observando todo esse imbróglio que nós estamos dia a dia entrando nesse país, né?
Exatamente.
Quero
aproveitar esse momento também para convidar todo mundo que nos acompanha nessa transmissão. Se tiverem perguntas para os nossos convidados, que mandem para a gente pelas nossas redes sociais, que ao longo do programa eu vou passando as perguntas, e os convidados certamente terão o maior prazer em responder e tirar as dúvidas de quem acompanha a nossa transmissão. Para a gente começar, então, o consórcio de imprensa, né, que é a União de Veículos de Imprensa, divulgou um boletim da pandemia do Covid-19 no Brasil. O boletim, os números são de hoje às 8 horas da manhã. No Brasil, 1.188.631 casos confirmados, com 53.895 mortes. Então, são 53.895 vidas que se perderam neste período da pandemia. Ontem foi o 100º dia da primeira morte registrada no Brasil. Então, ontem, a data de ontem foi um marco, é importante para a gente pensar que são 100 dias da primeira morte do Covid no Brasil. No Paraná, 521 mortes, com 16.963 casos. E Curitiba continua com a curva subindo. Curitiba, que já foi um exemplo aí no começo da pandemia de números de casos mais controlados, tem agora, nos últimos 15 dias, um salto gigantesco nos números. Então, a gente tem 3.773 casos em Curitiba, com 120 óbitos. E, infelizmente, as pessoas continuam na rua. Infelizmente, as pessoas não estão dando a devida atenção à pandemia que está posta no país. Miriam Gonçalves, por favor. Quem você?
Mariana, na verdade a gente só tem a lamentar esses números. É muito triste, e acho mais triste ainda que as autoridades, que são realmente as responsáveis, porque, claro, a gente espera a conscientização popular, mas quem tem autoridade nesse momento tem que exercê-la. É mais ou menos quando foi aprovado o Código de Uso do Cinto de Segurança. As pessoas reclamaram, não queriam usar, mas foram obrigadas, e deu uma diferença enorme. Mas hoje eu vou sair um pouquinho desse tema para começar, Mariane, porque ontem se cometeu um dos maiores, eu considero já antecipadamente, crimes ambientais no país. E eu não estou falando só das queimadas, não estou falando só da grilagem em terra indígena, da grilagem nas áreas amazônicas, eu estou falando de outra coisa. Mas para falar em números, alguém aqui já ganhou na Sena ou em loteria, alguma coisa? Eu nunca ganhei nem em rifa escolar, sabe aquela rifinha de escola? Eu nunca ganhei lá. Mas na terça-feira saiu o prêmio da Mega Sena acumulada. Acumulada. Deu, acho que, 43 milhões de reais. O que, que eu estou falando nisso? Porque o senador que capitaneou, que fez tudo para que o saneamento no Brasil fosse privatizado, ele sem dúvida é o senador mais rico do país, mas não só isso, é um dos mais ricos brasileiros, ele tem um patrimônio equivalente, isso declarado, equivalente a 9 vezes a Mega Sena acumulada. Então vamos lá. A Mega Sena foi de 42 milhões, ele tem mais de 400 milhões de patrimônio pessoal. E entre esse patrimônio pessoal que ele tem, entre shopping centers e outras coisas, ele tem ações da Coca-Cola, de uma empresa que é uma das maiores do mundo de Coca-Cola, de engarrafamento de Coca-Cola. O que, que isso tem uma coisa a ver com a outra? A Coca-Cola e a Nestlé são hoje no mundo as grandes investidoras em água. Porque hoje água vale mais do que petróleo e vai valer mais do que petróleo. Porque para petróleo você pode ter energia solar, energia não sei das quantas, agora não há nada que substitua água. E esse senador, que é o Tasso Gereissati, é conhecido, prestem atenção nisso, ele é conhecido como o senador Coca-Cola. Porque a Coca-Cola, se nem todo mundo sabe, presta atenção de todos vocês que estão nos ouvindo, a Coca-Cola é dona da água Cristal e tinha absoluto interesse na aprovação da privatização na água do país. Eu nunca ganhei na cena, acho que que pouca gente está me ouvindo ganhou, mas ontem, e eles não ganharam água, pane para o resto da vida, porque nós estamos falando aí de muito dinheiro. É um crime ambiental, é um crime contra a economia popular que se cometeu ontem no país. Me perdoem a indignação, mas abriram ontem a porteira, passou a boiada, como diz o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente.
Essa fala da Miriam, a gente entra então no tema de hoje, que é a proposta é discutir realmente essa privatização da água, e todos esses trâmites, toda essa movimentação que tem acontecido nas esferas do governo, e eu vou pedir para o professor Antônio Filomena trazer as suas primeiras considerações iniciais sobre o tema. A gente está falando aí de perda de um direito fundamental da população. Qual é o impacto dessa movimentação relacionada a essa perda de direitos?
Bueno, eu iria iniciar, e a Miriam já usou a minha palavra, que eu ia dizer que ontem passou uma grande boiada, né? Continua sendo essa coisa de aproveitar a pandemia, aproveitar que as reuniões são midiáticas também, não são ao vivo, quase que fechadas, e aí está passando uma série em todas as áreas de coisas que seriam pelo menos mais difíceis de passarem, né? Às vezes, por exemplo, eu acompanhei de perto o Código Florestal, não adiantou, né? A gente fez uma pressão, eles cercearam quase que a entrada lá, foram distribuídas poucas senhas, né? Eles entregaram senhas para quem interessava, e seria assim também com essa questão da água, mas agora está mais fácil. Mas eu tenho que trazer aos ouvintes que, de novo, o Brasil está atrasado. De 3 a 5 anos, no mínimo atrasado, porque nós poderíamos aproveitar a experiência de outros países, de outros lugares, não necessariamente país, mas uma cidade, né? Países na Europa, países que já passaram por essa questão de privatizar água, estão retornando quase assim numa quantidade quase total. Eu vou dar um exemplo num estudo famoso que tem, que foram estudados 270 cidades da Europa. Dessas, 267 retornaram. Porque descobriram o quê? Que é uma baita de uma conversa fiada com interesse só de bancos e de pessoas assim, como a Miriam falou, que vão ter lucros. Aquela questão que eu vi o Tasso antes falando, que mostra aquelas situações onde o esgoto está passando, isso aí já devia ter sido resolvido há muito tempo e não foi, porque aquela casa, o Congresso, não quis resolver. Inclusive ele participou, não sei quantas décadas esse cara está lá dentro, e não resolveu. E agora vem se fazer que estão aproveitando de toda maneira a questão da pandemia, dizendo que as pessoas que não tinham condições pioraram. Sim, mas eles vêm empurrando de barriga, entre muitos assuntos, esse aí também. Então é incrível que eles não resolveram e agora eles querem resolver dizendo que o que eles não puderam fazer vai ser resolvido pelo privatizar. No Rio Grande do Sul, nós temos 4, 5 cidades que privatizaram e voltaram ligeirinho. Porque o que que acontece? De cara, aumenta 30, 40% o custo da água que a pessoa vai pagar. De cara. E depois, com o decorrer do tempo, não tem transparência. Todas as condições da questão técnica dos funcionários e tudo começa a decrescer e volta a ser igual ou pior do que era quando não era privatizado. Então o Brasil ontem pensa que deu um passo, porque ali tem muita pirotecnia, tem muita conversa fiada de quem tem que passar uma tarde lá para passar o tempo e para dizer que trabalha, discutindo amenidades, que não era o caso. O caso era ver, ir em lugares que privatizaram e saber por que que eles retornaram. Inclusive, é uma coisa mais incrível. Eu não vou inicialmente falar na parte ambiental, mas a parte de saúde pública, no início melhora. E um índice é a mortalidade de crianças por 1000. Então, eu até marquei aqui, quando um certo lugar de um estudo, morria 4,5 crianças por 1000. Aí entrou os privatizados, foi para 4. Então diminuiu de 4,5 para 4. Quando terminou o estudo, morriam 3,7 de cidades que não eram privatizadas e morriam 3,9 das privatizadas. Ou seja, estava morrendo mais criança ainda no privatizado do que no não privatizado. Então essa conversa de que vai ser melhor, não tem como.
Eu quero fazer uma interferência aí, professor, não quero monopolizar a discussão com o senhor, mas enfim, eu quero chamar a atenção para uma coisa que você me falou aqui, que é o seguinte. Ontem, quando o Tasso Gereissati faz todo esse discurso que o poder público não tem capacidade e tudo mais, me chamou a atenção especialmente uma coisa. Pelo menos dos senadores que votaram ontem a favor da privatização, 14 senadores foram, foi governador por 3 mandatos. Ou seja, ele está chamando a si mesmo de incompetente, porque ele durante 3 mandatos não quis fazer 3 mandatos de governador, fora os outros de senador. E os senadores daqui do Paraná, os 3 votaram a favor. Sendo que aí nós temos também o Álvaro Dias, que foi governador, o Flávio Arns, que foi vice-governador, e votaram também nessa medida. Isso é absolutamente lamentável. Eu sou uma das pessoas que ainda acredita em democracia, eu acredito nessa democracia que elege e tudo mais, mas ontem deu vergonha. Preciso dizer que a única bancada, o único partido que fechou posição contrária foi o PT. O PDT, aí teve uma coisa bem interessante, quero chamar atenção nisso, mesmo para as pessoas que não gostam muito dessa política partidária, mas prestem atenção que interessante esse dado. O PDT havia fechado posição contrária. Deu um pouquinho de tempo, o Cid Gomes sobe e diz o seguinte: não, agora nós liberamos a bancada para votar como quiser. E é o mais interessante porque o Cid Gomes e o Tasso Gereissati são inimigos políticos. Então você veja o quanto pesa aí uma decisão. Que não venham me dizer, eu acho que deve ter uns 3 ou 4 lá equivocados, mas não venham dizer que não foi uma decisão comandada pelo poder econômico.
E aí, a gente vai fazer uma pausa nessa conversa por um intervalinho comercial muito breve, mas eu convido vocês que nos acompanham pelas redes sociais da Rádio Cultura M930 e também pelas redes sociais do Instituto da Defesa da Classe Trabalhadora a ficarem aí uns minutinhos que a gente já volta com essa nossa transmissão.
Você está ouvindo Cultura Revista.